Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Amém. Gente, um reforço ali do batismo, então é no dia 1º. A gente, durante a semana, vai passar a data do curso de batismo que é necessário passar para poder se batizar, para você tirar suas dúvidas. E se você, tipo, pensa assim, ai, acho que eu não deveria, tenho algumas dúvidas, não tenho certeza se eu quero me batizar, venha, mesmo que você não tenha certeza, vem para você tirar as suas dúvidas, não tem nenhum problema, sem compromisso. O curso é sem compromisso. Beleza? Não é, ai, vai ter que batizar agora, você está obrigado. Não. Vem para você fazer suas perguntas, vem para, sabe, para esclarecer tudo o que você precisa. Quem sabe, nesse momento, o Espírito Santo toca teu coração. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos rapidamente para a gente fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã tão especial. Somos tão gratos porque o Senhor nos trouxe aqui, até aqui em segurança, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e principalmente, Senhor, pela Tua presença e pelo acesso à Tua palavra. Obrigada por tudo isso. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossos ouvidos, abra o nosso coração para receber a palavra que o Senhor tem para nos entregar, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, gente. Então, hoje, quero falar com vocês sobre um tema que já está faz um tempo no meu coração. Eu acho que um pouco também pela maternidade, por eu estar enfrentando muitos desafios, que a minha filha, quem já viu nela, é quente, a menina, o negócio é quente ali. Então, isso é uma coisa assim, que tem me despertado muito, é um tema que tem sido bem latente no meu coração, mas eu tenho certeza que é para nós hoje. E, apesar de muitas coisas eu falar sobre pais e filhos, nós precisamos lembrar que, mesmo que não somos todos pais, somos todos filhos, filhos de Deus. Então, tudo que eu falar se adequa a pais, se adequa a filhos e se adequa a nós como pais espirituais, como discipuladores, mas também como filhos de Deus. Amém? Amém, gente. Então, o que aconteceu? Recentemente, eu estava lá mexendo no Instagram e vi uma postagem de uma influencer de maternidade aí e comecei a ler. Falei, meu Deus, o que, que essa mulher está falando, né? E fui lendo assim e falei, meu Senhor amado. Então, vou contar para vocês a história. Ela dizia que... Está ficando estranho meu microfone. Está alguém mexendo aí? Tem alguma coisa estranha. Ela dizia o seguinte, que ela foi lá e falou para a filha, filha, não cole os desenhos na parede. Não cole, vai estragar a tinta, não é para colar. Beleza? Beleza. Tirou os desenhos da parede e saiu. Daqui a pouco ela volta, o que, que tem? Desenhos colados na parede. Aí ela... Eu falei para ela que não era para ela fazer isso. Aí, o que, que ela faz? Foi lá falar com o esposo. Acredita, falei para ela, olha lá, está colando os desenhos na parede. Aí ele, ah, amor, mas ela veio e falou para mim o seguinte, papai, a mamãe falou que vai estragar a parede se eu colar os desenhos lá. Mas eu descobri um jeito que não vai estragar a parede. Então, a mamãe está errada. Eu posso colar e não vai estragar a parede. E aí, beleza. Aí a mulher olhou para o marido e falou, o que você falaria, mulher? Você pensa, mãe? Essa criança está me desafiando. Ela falou assim, eu fiquei feliz, porque a minha filha, eu não estou criando filhas para serem obedientes. Eu estou criando filhas para serem questionadoras. E se eu estou errada realmente? Talvez eu realmente esteja errada e ela esteja certa. Beleza. Passa a régua aí, beleza. Isso é uma cultura que está cada dia mais forte na nossa época, na nossa geração. De pais e mães que estão criando filhos questionadores e que têm aversão à palavra obediência. Aversão, porque obediência é sinônimo de burrice e ignorância. Porque um filho obediente não pensa por si mesmo. Então, é isso que tem sido ensinado para nós. Os influencers de hoje em dia estão falando isso. Pediatras, psicólogos, educadores, muitos, muitos, muitos. E nós temos que ensinar nossos filhos a serem seres pensantes? Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida. Eles precisam se envolver na cultura, eles precisam saber de política, eles precisam saber de finanças, de administração, eles precisam saber de tudo isso, mas eles precisam ser obedientes. E eu vou contar para vocês por quê. Quando eu era criança, meu pai, acho que já contou essa história aqui, agora eu vou contar do outro lado da moeda. Meu pai, ele tinha um hábito muito legal, assim, comigo, com a Tainá, dentro do carro, era sempre dentro do carro. Tava andando, tipo assim, ó, dia normal, de repente, abaixem! Daí, o que eu fazia? Me abaixava correndo, tipo, ah, o que está acontecendo? A Tainá não só não abaixava, como ela olhava ao redor para ver. O que está acontecendo, pai? O quê? Por que abaixa? Então, tipo assim, desse jeito, né? E o pai falava, Tainá, você não pode fazer isso. Eu posso um dia fazer isso e ser verdade. Eu estou fazendo para testar sua obediência. Você precisa ser obediente. E se um dia custar a sua vida? Podia estar tendo um tiroteio. Daí ele começava todas as coisas, né? Acho que por isso que você é assim, gosta de criar ideias na cabeça, né? Podia estar acontecendo uma coisa terrível e você ia morrer e a Thalita ia viver. Beleza. Então era assim, mas não adiantava nada, ela continuava igual. E aí teve um dia que eu lembro, a gente estava na quitanda, a gente chamava de quitanda, né, a frutaria lá que tinha perto de casa, de frente para um colégio estadual. E eu estava com o pai dentro do carro, não sei se a gente estava esperando a mãe, o que, que era, ele abaixa. E eu abaixei, cabeça entre as pernas, assim, bem rapidinho, né? E aí fiquei quietinha, assim. E daí eu vi que, tipo assim, ó, pelo silêncio ali, que era real, dessa vez era real. E daí ele começou, tem uns policiais, a paisana, desceram do carro, estão armados ali, pegaram uma loca, fica abaixadinha, fica abaixadinha. Fica quietinha aí, deu quietinha. Daí quando se resolveu, passou uns minutos, pode levantar. Eu levantei dele, não, estava perigoso ali, eles desceram do carro, já abordaram o maloqueiro, e daí o menino já começou, sei lá o quê, então ainda bem que se abaixou. Ó, parabéns. Você teria sobrevivido? Muito bem, muito bem. Então, aquele dia eu falei assim, meu Deus, vale a pena ser obediente. Realmente, podia ter sido salvo, minha vida poderia ter sido salva pela minha obediência. Fiquei toda feliz. E a Tainá teria? Fica aí. Arrasta para cima, né? Exatamente. Muito bem. Então, a gente vê aqui duas formas completamente diferentes de criar. Enquanto algumas mães, ou essa mãe específica, fala, eu não quero que meus filhos sejam obedientes, quero que sejam questionadores. Meu pai, eu não quero que você seja questionador, eu quero que você seja obediente, porque obediência pode custar a sua vida. Então, já era outro lado, era outro lado. E fazia todo sentido, é verdade o que ele estava falando. Agora, existe um lado certo? Depende. Depende do quê? Se eu sou cristão... Se eu sou cristão, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é? Contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E a partir do momento que eu acredito nisso, eu entendo que é isso que vai ser o padrão para a minha vida. Então, para a minha criação de filhos, para o meu relacionamento com o meu esposo, para minhas finanças, para tudo, tudo vai se pautar pela Bíblia, pela Bíblia. Até uma conversa, a gente estava tendo uma conversa sobre isso, né, eu e o Matheus, e ele falou, tá, e qual que é o limite? Só estou fazendo provocações, que agora é essa, né, a gente foi numa pregação do Douglas Gonçalves e ele falava, vou fazer só provocações aqui. Agora o Matheus está com essa dele, só fazendo provocações. Como é então que a gente vai criar filhos pensantes? Como é que a gente pode fazer isso e tal? Daí a gente conversando ali, pensando, é realmente, né? Então, gente, o que a gente pensou ali, né, não é uma coisa, a Bíblia diz que 10 anos é a idade, nada disso. Mas uma coisa que a gente precisa ter muito clara, crianças pequenas, elas não têm que ter muitos questionamentos, assim, elas não têm que ter muito senso crítico, liberdade, tudo isso. Elas precisam de limites muito bem estruturados e muito bem traçados, e é seguro isso para a criança. Então, ela precisa aprender certinho qual que é. Por que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, durante a infância, você vai fazendo, ó, esse é o caminho, hein? Esse é o caminho. E conforme ela vai crescendo, você vai se afastando um pouquinho. Esse é o caminho, esse é o caminho, caminho, caminho. E ela vai andando sozinha, porque ela já sabe qual é o caminho. Então, assim tem que ser. Ah, um adolescente é questionador? Com certeza, Deus fez eles assim, eles são questionadores. Mas quando eles foram ensinados na infância sobre os limites e obediência à palavra, tudo é diferente. E uma outra coisa, pode questionar? Pode. Pode pensar por si? Pode. Não pode ser antibíblico. Qual que é o limite, então, do seu questionamento? A palavra. Qual que é o limite das suas dúvidas? Elas serão respondidas pela palavra. Então, jamais, mesmo que nossos filhos possam pensar por si, tudo mais. Filho, tá legal, entendi o que você falou, mas é antibíblico. E aqui na nossa casa, não. Eu entendi o que você disse, mas na nossa casa a gente se baseia pela Bíblia. Então, quando nós somos cristãos, nós temos, sim, sempre um manual de instrução para tudo. Ele é a regra, ele é o limite. Pode vir até aqui, daqui para cima, Bíblia fala que não. Certo, gente? Tudo claro até aqui? Muito bem, gente, muito bem. Queria, o Mateus esses dias pregou até sobre Samuel, Saul, Davi, falou sobre esses personagens, e eu queria ler um trechinho até que ele já usou aquele dia, que está em 1 Samuel, capítulo 15, que para mim eu acho que é o texto que fica mais claro sobre obediência. 1 Samuel, capítulo 15. Para cá. Vou abrir aqui para dar tempo de todo mundo abrir. Aí. 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 10 ao 23. Tá? Então, imagine essa história. Então, a palavra do Senhor veio a Samuel, o profeta, dizendo: me arrependo de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul. E disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou, descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: o que quer dizer esse balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido dos bois que eu escuto? Saul respondeu: trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, nós destruímos o resto, totalmente. Então Samuel disse a Saul: espera, e te direi o que o Senhor me disse essa noite. Saul lhe respondeu: fala. Então Samuel prosseguiu: embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e o Senhor te enviou nessa missão e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados, porque não obedecestes ao Senhor, mas te lançaste sobre despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor. Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe a Gag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse: por acaso tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, o Senhor, né, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então, aqui, gente, a gente tem uma história bem trágica, mas a gente vai vendo ali o desenrolar. O mentiroso é mentiroso, né? O metaforando já ia ver pela face. E levantou o A21 com o A3, com sei lá o quê, mexeu o nariz, coçou a ponta do nariz, está mentindo, olhou ao redor, está procurando uma resposta. Saul foi pego na mentira. Samuel olhou para ele e falou assim: tais mentindo, como diriam aqui, né? Tais mentindo, tais tolo, né? Então, ele foi pego. Ele começou a inventar uma história, porque o exército, porque sei lá o quê, sendo que ele era o rei, ele que mandava. Como assim o exército? Em outras situações, não teria sido assim. Mas ali, então, ele questiona a ordem de Deus. Saul achou que a ideia que ele teve foi melhor que a ideia que Deus deu. Ai, Deus mandou eu destruir tudo, mas olha essas ovelhas tão gordinhas, tão boas, preparadas, prontas para o sacrifício. Eu sei que Deus falou, mas eu vou surpreender a Deus. Porque, com certeza, ele vai ficar muito feliz. Essa minha ideia foi genial. E aí ele acha que a ideia dele é superior à ideia de Deus. E Samuel deixa claro: Deus tem prazer no quê, gente? Obediência. Muito mais do que sacrifícios e holocaustos, muito mais. E aí ele fala assim, ó, que é uma coisa que me chama muita atenção: a rebelião ou a rebeldia é como o pecado da adivinhação ou da feitiçaria, aparece em algumas versões, e a obstinação como idolatria. E aí eu estava até pensando, o que tem a ver rebeldia com feitiçaria? Feitiçaria, você já pensa uma bruxa, alguma coisa assim, né? E daí, pensando, o Espírito foi me conduzindo que lá Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva, eles julgaram que eles não sabiam o suficiente. Então, eles procuraram uma solução que mostrasse para eles o futuro, coisas que eles não conheciam, mas que Deus conhecia. Então, eles vão lá e pecam e comem da árvore e tal. Isso é feitiçaria. Por quê? O que a adivinhação faz, a feitiçaria faz? Vê o futuro. O que vai acontecer lá para frente? Coisas que não foram reveladas a nós, que Deus não fez a gente saber. E se Ele não fez a gente saber, é porque não era para saber. Porque não cabe a gente saber. Então, por isso que é comparada a rebeldia com a adivinhação, com a feitiçaria. Eu vou contra e eu quero saber, porque o que eu penso é melhor. Eu preciso saber o depois. Se o Senhor não quer me contar, eu vou descobrir do meu jeito. E a obstinação, gente, eu fui ver o significado de obstinação é... Nem está na Bíblia, hein? Está na internet. Obstinação, apego forte e excessivo às próprias ideias. Obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias. Idolatria de mim mesmo. Por isso que a obstinação é como idolatria. Eu sei, eu li, eu estudei, eu pesquisei. Passei horas, eu vi um documentário. Eu sei. O que eu sei é mais importante que o que Deus sabe. O que eu sei é melhor, é mais científico do que o que Deus sabe. Então, isso é obstinação. E aqui a gente vai entendendo que realmente não tem a ver só com criação de filhos, tem a ver com filhos, nós somos os filhos, né? E ao longo de toda a Bíblia, a gente vai vendo Deus falando várias vezes a importância de guardar os mandamentos. Nossa, muitas e muitas vezes, né? O que faz uma nação ser uma nação? Uma nação, ela tem uma bandeira, um território, ela tem uma cultura, uma língua, e ela tem leis. Isso também faz uma nação ser uma nação. E Deus, ele foi lá e ele colocou, entregou a Moisés quantas leis? Quem sabe? Peraí. 10. 10 mandamentos são os principais, mas, meu Deus, muitas leis. Sacrificiais, cerimoniais, eram muitas e muitas leis. Mas o principal eram aqueles 10 mandamentos. E imagina você, nessa cultura, que tinha tantas e tantas leis, tipo assim, ó, preciso ir lá no meu vizinho pegar, sei lá, o que é emprestado. Deixa eu pensar, tem alguma lei que eu vou descumprir se eu estiver indo buscar isso? Então, devia ser difícil, tudo que ia fazer. Eu vou comer, mas será que eu posso comer isso aqui? Tal lei é isso, tal lei é aquilo, tal... Quem tem memória fraca aqui? Nossa, gente, perdão. Então, quem tem memória fraca, se lascou. Já era, porque você ia ter que sempre ficar pensando. Mas é muito legal que Jesus, ele era um mestre, um rabi. E a gente sabe que mestre, quem tem o dom de mestre, faz o quê? Consegue pegar uma ideia bem grandona, uma coisa difícil de lembrar e de decorar, e sintetiza para que fique fácil, para que você tenha uma imagem na cabeça e tal. Então, eu queria abrir com vocês agora Mateus 22, do 34 ao 40, nós vamos ler. Eu esqueci de olhar a hora que eu comecei, perdão. Mas está tudo certo. Coceira. Mateus 22... Muito bem. Versículo 34. Diz assim, quando souberam que ele, Jesus no caso, calaram os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, ele foi lá e sintetizou todos os mandamentos nesses dois. O mais importante, amarás o Senhor, teu Deus, de toda... Só amarás? Não. Toda a alma, mente, entendimento. e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer essas duas coisas, você está cumprindo toda a lei e os profetas. E aí, eu dei esses dias aula para o Forma 220, o tema da aula era o maior mandamento. Então, a gente falou sobre essa passagem e foi discorrendo sobre isso. E uma pergunta, a gente falava, Solange veio bem nesse dia, coitada. A gente falava, daí perguntava, e o que é amar a Deus? É gostar? É sei lá o quê? Daí você, acabei de falar, por favor. Foi bem difícil. Eles têm assim, gente, uma mosca passou, perdeu-se a atenção. E esse dia a gente ficou, eu voltei até que finalmente, pá, falaram. Então, agora, vamos ver o que é amar a Deus. O que é amar a Deus, para a gente saber como cumprir esse mandamento que Jesus falou. Então, vamos abrir agora em João 14, a gente vai ler alguns versículos ali de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá, versículo 15. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Então, se você me amar, você vai obedecer os meus mandamentos. Versículo 21, no mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Versículo 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Agora vamos para 1 João. É João também, mas agora é a carta. É lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. 1 João, aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Sempre que você quiser saber sobre amor na Bíblia, fora 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, procure João e cartas de João. Ele fala muito sobre isso. Então, 1 João, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte. Mas todo que guarda a sua palavra, neste, o amor de Deus tem, de fato, se aperfeiçoado. E assim, sabemos que estamos nele. Na NVT diz assim. Quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor vem dele, que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Gente, os tempos podem mudar. Pode começar a ter um monte de influencer. Pode começar a ter um monte de tudo quanto é coisa. Especialistas em N coisas, que hoje em dia tem especialista em tudo. Deus não muda. Vamos falar todo mundo junto comigo. Deus não muda. Agora vamos falar assim, Deus não mudou. Deus não mudou, Deus não muda e Deus não mudará. O tempo mudou, mas Deus continua sendo o mesmo. Ai, agora a obediência é uma palavra que assusta, mas Deus continua usando essa palavra. Deus continua exigindo a obediência. Então, a gente precisa entender, não importa quanto tempo passe, não importa o quanto eu tenha na minha cabeça. Meu Deus do céu. Eu estava conversando com a Ceice esses dias. Ela falou uma coisa muito especial. Ela contou... Ah, não sei se eu poderia falar isso. Eu acho que poderia. Eu acho que não é nada sério, porque ela falou que ela tinha dúvidas a respeito da submissão da esposa ao marido. Falava, uma coisa muito estranha isso aí. Mas ela pediu que o Espírito Santo abrisse os olhos dela para ela entender o que Deus pensa, porque Ele mandou. Então, a mesma coisa, quando eu tenho estranheza com alguma coisa que a palavra fala, eu falo, não é justo, isso está errado, eu não concordo, não é assim que eu penso. A gente ora e pede, Espírito Santo, por que você falou isso? Deus não se ofende com as nossas perguntas. Deus não se ofende que a gente fale, eu não entendi por que o Senhor mandou fazer tal coisa, eu não entendi, Senhor. Por favor, quando o nosso coração está querendo aprender, está querendo ser convencido pelo Espírito, o Senhor não se ofende com isso. Gente, Deus é maior que os nossos questionamentos. Ele não fica sem resposta. Não é que nem a gente que fica com medo de gaguejar. Deus não fica. Ele não vai se ofender. Mas a gente precisa estar com o coração disposto a ser mudado pela voz do Espírito Santo. Porque se Ele falou, não importa se eu penso diferente, se eu li diferente, importa que Ele falou. Agora eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso me submeter com consciência. Não é só tipo, vou obedecer porque Deus mandou. É, Espírito, realmente toca a minha mente. A gente vai ter um congresso ano que vem, tem um casal bem especial que vem aí. Eu não amava eles. Não amava. E o que a Bíblia fala? Que a gente precisa amar o próximo. Jesus sintetizou os mandamentos, um deles, ame seu próximo como a você mesmo. E depois a gente vai entender que é como Ele nos ama. E aí, gente, eu não amava e eles se tornaram meus pastores. E aí eu fiquei tipo, ai, meu Deus do céu, vou ter que me submeter. Esses pastores, eu não amo eles, não amo. Como é que eu vou honrar a vida deles? Eu nem amo. E, ai, meu Deus. Só que aí o Espírito Santo me lembrou da palavra. Você precisa amar, você precisa amar. Tem que amar sim. Então, eu fiz um voto com Deus e falei, todos os dias eu vou orar por eles, abençoando a vida deles, que Deus dê sabedoria, que eles sejam ótimos e que Deus mude meu coração. Eu preciso que meu coração seja mudado. Eles serão meus pastores, eu tenho que honrar a vida deles. E eu comecei, gente, a orar todos os dias por eles. Orar, orar, orar. Primeiro com ranço, primeiro com ódio, primeiro com raiva. E quando eu vi, eu estava orando com amor. Com amor, eu chorava por eles. Senhor, guarda a vida deles, da sabedoria. Eu pensava neles, eu amava. Ao ponto de eu chegar para eles e falar assim, o que vocês precisam que faça? O que vocês precisarem que faça, eu quero fazer. Conta comigo. E aí eu lembro que o dia que eu me dei consciência, que o Espírito me mostrou, você ama eles, hein? Te peguei. Eu falei, eu amo eles, eu amo eles. E eu fui lá e comprei uma cesta da Cacau Show. Eu fui, assim, gente, eu ganhava pouquíssimo, eu dava aula de teclado, eu ganhava, contava as moedas. Tinha gente que contava as moedas para me pagar também, inclusive. Eu contava as moedas, eu juntei um dinheiro e eu fui lá na Cacau Show e falei, qual é a melhor cesta? Ah, é tal, eu vou comprar aquela cesta. Juntei todo o meu dinheiro e eu comprei aquela cesta para ele. Separei meu dízimo. Ah, quase me pegaram nessa, né? E aí eu peguei aquela cesta e eu cheguei para os dois e eu falei, gente, vou contar uma coisa triste para vocês, eu não amava vocês. Não amava. No começo, eu tive muita dificuldade de me submeter, mas eu comecei a orar e o Espírito Santo mudou meu coração e eu amo vocês com todo o meu coração. Amo vocês. Eu quero entregar esse presente para mostrar para vocês, quero que seja um marco. Eu amo vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem de verdade. Gente, eu amo eles. Eles foram nosso padrinho de casamento, inclusive, até no cartório, né? Então, eu amo muito eles, de verdade. Mas isso foi por quê? Porque eu falei, a Bíblia diz, não importa se eu penso diferente, a Bíblia diz, e eu preciso pedir que o Espírito me mude, porque eu tenho que ser obediente a essa palavra. E o Espírito Santo fez. Fez na Ceiça, fez em mim, e pode fazer em você também. Amém? Amém. Segunda coisa ali, gente, Jesus era obediente. Ele é nosso modelo, quero conhecer a Cristo. A gente olha para ele, tudo, o foco é nele. Então, eu vou citar alguns versículos aqui, se você quiser, você pode anotar. Mas, por exemplo, Hebreus 5:8 diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Mesmo Jesus sendo Jesus, aprendeu a obediência. João 14:31 diz, mas faço aquilo que o meu Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui, que já era outra coisa. Jesus falou, se você me ama, você vai me obedecer. E aí a gente olha assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, Jesus. Daí ele diz, não, não, eu faço o que o Pai me ordenou. Eu sou obediente, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Porque se eu não for obediente, eu não amo. João 15:10, se obedecer os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, do mesmo modo que tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E Filipenses 2:8, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Obediente. Ah, mas eu não quero. Você quer parecer com Jesus? Quero. Você quer ser obediente? Não dá. Ele era obediente, a gente precisa ser como Jesus. Ele era obediente, ainda sendo Deus, ainda que fosse Deus. João também, ele fala, lá em 1 João 4:20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Se você não consegue amar quem você está olhando cara a cara, como é que você vai dizer que ama a Deus que você nem enxerga? A mesma coisa vale para obediência. Se eu não consigo obedecer o pai e a mãe, se o meu filho não aprender a obedecer ao pai e à mãe, quem vocês acham? Quem vai convencer essa criança a obedecer a um Deus que ela não enxerga? Quem? Eles precisam aprender, dentro de casa, a gente precisa ensinar nossos filhos a serem obedientes, nós precisamos ser obedientes. Isso é muito importante, gente, se eu não ensino obediência aos meus filhos, eu estou sendo desobediente a Deus. Já vou falar sobre isso também, beleza? Deus não muda porque nós mudamos. Ou nós ensinamos eles a obedecerem, e obedecerem aos mandamentos, ou nós seremos desobedientes a Deus. Olha lá, esse eu quero abrir com vocês, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse aqui é de decorar, tá, galera? Esse aqui é importante a gente ter, decorar mesmo, principalmente se você é pai ou mãe. Esse é importantíssimo porque ele lembra o tamanho da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6. Aqui. Então, diz assim, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, como Jesus citou lá, né? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, olha só, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Gente, tem umas versões que falam assim, ó, você precisa inculcar os mandamentos, inculcar. O que é inculcar? Fui pesquisar também, que a gente pensa, tipo, cuca, cabeça, tem alguma coisa a ver com a cabeça, né? E inculcar é imprimir algo no espírito. Sabe quando o boi, ou o cara quer marcar o boi, ele vai lá e coloca um negócio quente, faz uma marca, assim, uma queimadura? Isso é inculcar. Ali não é inculcar, é tipo embundar, no caso do boi, né? Sei lá. Mas inculcar é fazer uma marca profunda, inesquecível, dentro da mente, dentro do espírito. Uma marca que não vai sair, que não vai se apagar. Para todos nós, pais e mães físicos e espirituais, se nós não estamos inculcando a lei do Senhor na mente dos nossos filhos, somos os primeiros desobedientes dessa bola de neve. Porque Deus mandou a gente falar sentado no caminho, escrevendo na porta, escrevendo na mão, na testa. Fala, 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 até decorar, até você entender. A minha filhota, que já veio para cá, ela esses dias estava com uma mania. A gente ora com ela todas as noites antes de dormir, ler algum livro, a Bíblia dela. Agora a avó dela deu um devocional para meninas, a gente faz o devocional e tal. Um dia desses ela começou. Ai, vamos orar. Pelo que você quer agradecer hoje? Não quero orar. Não, mas então tudo bem, você não quer orar, mas a mamãe vai orar. Você quer agradecer alguma coisa? Não é para orar. Aí eu, Senhor Jesus. E ela, eu não quero orar. Começou uma gritaceira, gente. Eu parei a minha oração, eu olhei para a cara dela, eu falei, senta aqui. Coloquei ela sentada na cama, sentei bem pertinho, assim, olho no olho dela, e falei, querida, aqui na nossa casa, a gente crê em Jesus. E aqui na nossa casa a gente entende que tudo Ele que nos deu. A tua cama, a tua roupa, tudo. Ele que deu. E a gente vai orar e vai agradecer. Entendeu? Todos os dias a gente vai orar e vai agradecer. É assim aqui na nossa casa. Entendeu, Aurora? Entendeu, Aurora? E ela, Senhor Jesus, continuei minha oração. Beleza. Gente, aquele dia eu pensei, criança, 3 anos de idade. E daí, se eu pegasse e falasse assim, ai, tudo bem, filha, amanhã a gente ora. Não pode ser assim. Eu preciso inculcar na mente dela que na nossa casa nós cremos em Jesus, que na nossa casa nós agradecemos e sabemos que nada é nosso, a gente não merece e nem é nosso. Se Deus mandar tirar, Ele tira. Se Ele quiser levar, Ele leva, é dEle. Se ela não aprender agora, ela não vai aprender depois, gente. Quando ela estiver na adolescência, vocês sabem, né? Quem tem adolescente em casa sabe. A gente está abrindo quantas exceções na nossa casa? Quantas exceções? Porque a gente acha que naquele momento dá para passar, não é tão importante assim. Quantas regras a gente deixa nossos filhos quebrarem? Você falou que não podia? Você falou? Você estabeleceu o limite, ele quebrou. Daí você, ah, tudo bem, não tem problema. Meu Deus do céu. Quantos mandamentos nós estamos negligenciando, permitindo que nossos filhos ajam assim? Gente, a gente vê lá na Bíblia, lá no livro de Daniel, do capítulo 1 ao 3, vai contar bastante sobre outros personagens além do Daniel ali, né? Da história dele. Fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem já conhece a história vai lembrar, quem não conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei construiu uma estátua de ouro, Nabucodonosor, e ele falou, quando tocar a música, todos devem se prostrar e adorar. Tocou a música, os três nada. Tocou a música e nada. E aí vieram falar, ó, rei, olha lá, aqueles três desobedientes lá, ó, não se prostram. O rei chamou e o rei ficou com tanto ódio que ele tinha falado, quem não se prostrar vai para a fornalha e vai ser morto, queimado. Ele ficou com tanto ódio que ele falou, vocês, se não se prostrarem, não só vão ser mortos, queimados, mas eu vou mandar aquecer mais essa fornalha, 7 vezes mais. Ai, 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 não vai sobrar nem o osso de vocês. Vai lá, ajoelha. E eles pegaram e falaram, rei, você pode falar o que você quiser. Nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos salvar, Ele salva. Se Ele não quiser, nós morreremos, mas a gente não vai se prostrar. E a gente acha a coisa mais linda e fala, é isso, eu não quero me prostrar, meus filhos não vão se prostrar. Mas a gente vê lá no começo de Daniel, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, já de cara, quando eles foram levados cativos, levados para o palácio, eles já falaram assim, olha, a gente não vai comer a coisa que todo mundo come. A gente quer comer legumes, tomar água, nossa alimentação vai ser diferenciada. E aí a gente vê que o cara que cuidava ali falou, não, vocês vão ficar doentes e tal. Quando foi ver 10 dias depois, ele permitiu, eles estavam mais saudáveis que todos os outros. Eles eram mais sábios, eram mais inteligentes, mais letrados, sabiam de tudo, eles arrasavam. Para eles chegarem ao ponto de não se prostrar à estátua, primeiro, eles decidiram não se alimentar com a comida. Não adianta a gente querer que os nossos filhos sejam Sadraques, Mesaques, Abednegos, Daniéis nas covas dos leões, que não se prostram, que não se rendem a esse mundo, a Babilônia, quando a gente deixa eles se alimentarem com a comida da Babilônia todo dia. Se a gente deixa nossos filhos comerem como todos os outros, e que fique claro, comida, estou falando comida é muito importante, beleza, estou falando comida espiritual. Se eu deixo meus filhos se alimentarem diariamente com 5, 6, 7, 8, 10 horas de televisão, de desenho, de jogo, que comida que eu estou dando para o meu filho? Babilônia! Que hora vai ser quando chegar para se prostrar diante da estátua? Você acha que ele vai negar? Ele é um babilônico. Nem sei se é babilônico. Babilônico. Ele já está com a cultura, ele já se alimenta, ele já fala como eles, ele se move como eles. Como é que ele vai chegar lá e não vai adorar como eles? Todos os amigos estão se prostrando. Ele vai ficar de fora. Antes de não se prostrar, ele não pode se alimentar. Ele tem que comer diferente dos outros. A gente vê, gente, que tudo que aconteceu por fora deles não mudou o que estava dentro, porque estava inculcado. A gente vê muitos cativos que foram levados para a Babilônia, jovens que foram levados cativos. Alguns se destacam, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Neemias, Esdras. Esses são os nomes que a gente lembra, mas quantos outros não foram? Por que dos outros a gente não fala? Porque muitos se contaminaram, muitos começaram a se comportar. Esses não. Esses tinham pais e mães que inculcavam a lei. Então, não podia que fosse lá fora, não mudava dentro. João Batista foi criado no deserto. O pai e a mãe dele receberam a revelação do que ele deveria fazer, qual era seu propósito, qual era a sua dieta e sua vestimenta. E o que eles fizeram quando ele nasceu? Beleza, vai para o deserto. Aqui está muita gente, muita opinião, muitas vozes. Vamos para o deserto, lá vai dar certo. Foi criado no deserto. Se vestia diferente, comia diferente. Falava diferente dos outros. Gente, a gente está numa onda dos meninos usando saia, vestido, pintando as unhas e passando maquiagem. Essa é a moda agora, você sabia? Vocês já viram? Cantor famoso, popstar, de unha pintada, de maquiagem no olho. E não é corretivo para tampar as olheiras. É rímel, é delineador, é sombra, é brilho, iluminador brilhoso. Essa é a referência desse mundo e nossos filhos. A gente vai numa C&A, numa Renner da vida, só tem camiseta pela metade para as crianças, tudo com a barriga de fora. Eu olho e falo, meu Deus, só tem cropped, o que eu vou fazer? Eu olho para mim, eu vou comprar roupa, só tem cropped, eu odeio cropped. Por que só tem isso? Porque cortaram as camisetas pela metade, Senhor Jesus? Essa é a moda? Nossos filhos vão se vestir igual aos babilônicos? Nossos filhos vão se vestir assim? as nossas filhas vão ficar andando com a barriga de fora. É assim que a gente vai permitir, gente? Nós temos que levar os nossos João Batistas para o deserto. A gente quer que nossos filhos sejam a geração de João Batista que prepara o caminho para o Senhor. Glória a Deus! Mas se a gente não levar eles para o deserto, não fizer eles se vestirem diferente, comerem diferente, eles serão iguais. O resultado vai ser o mesmo. Não adianta. Quem levou João Batista para o deserto? Seus pais. Quem ensinou a identidade que Deus falou antes dele nascer? Ele será a voz que clama do deserto. Os seus pais. Quem ensinou humildade para esse homem que falava assim, gente, eu estou batizando vocês com água, mas vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Quando ele viu Jesus, ele falou, não sou eu, é aquele ali, ó. Se ele não tivesse sido criado no deserto com humildade, ele ia achar que ele arrasava, ele atraía multidões. Ele tinha o Espírito, ele era ungido, mas... ele olhou para Jesus e ele falou, não sou eu, é aquele ali, é aquele ali. Será que nossos filhos, se olhassem Jesus, iam reconhecê-lo? Será que se eles vissem Jesus, eles não iam chamar ele de doidão, de maluco? Onde já se viu falar, leve sua cruz, que cruz? Eu quero uma vida boa. Eu quero gastar meu tempo aqui, me divertir, é isso que eu quero fazer. Será que nossos filhos iam ter humildade para diminuir todas as suas ideias e seus pensamentos para colocar Jesus no lugar que é dele? Ou será que eles estão sendo colocados por nós no trono do coração deles? Nós estamos criando, às vezes, crianças que sentam no trono do seu coração desde criancinha. E quero ver quem vai tirar de lá. Aquele lugar é de Jesus. E a gente precisa ensinar desde pequenininho. Desde pequenininho. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, não se desviará. Deixa eu ver o que mais, me perdi. Gente, precisamos ensinar nossos filhos e precisamos aprender a praticar a palavra, a obedecer. E a gente vê em contraste com essa geração de João Batista, que a gente quer, ora e trabalha para que venha mesmo à tona, uma geração de Caim se formando. Vamos ler comigo rapidamente Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Aí. Do verso 1 ao 11, rapidinho. Gênesis 4, do 1, diz assim. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou. E tendo dado à luz, Caim disse, alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste e por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti. Mas você deve dominá-lo. E aí a gente vê que a sequência, Caim vai lá e faz o quê? Mata seu irmão, mata Abel. E é horrível. Mas a gente vê ali no versículo 10, vamos lá para o versículo 10, diz assim, o Senhor prosseguiu, o que fizeste? A voz do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Mas o versículo não era esse que eu queria. Era o 9 ali, ó. O Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? Gente, em contrapartida, uma geração separada, que a gente falou. Tem uma geração de Caim, que mata seu irmão. Uma geração sem temor, que olha para Deus e fala assim, por um acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Eu tenho a ver, o que eu tenho a ver com ele? O que eu tenho a ver com ele se ele não conhece Jesus? O problema é dele. Se ele não quer obedecer, o problema é dele. Se ele quer se desviar, o problema é dele. Se ele saiu da igreja porque brigou comigo, o problema é dele. Estamos criando uma geração de Caim, ofendidos com Deus, porque Deus não mudou, não vai mudar. Ele amaldiçoou Caim pelo seu comportamento. E Caim ficou de cara, ficou ofendido. Deus não aceitou a oferta dele, porque não era como deveria ser. Ele ficou ofendido, ficou de cara. Quem são os nossos filhos e quem somos nós? A gente fica ofendido quando Deus nos corrige, quando Ele fala, você não fez certo. Não está legal isso aí que você fez. Será que nós temos sido obstinados? A minha ideia é mais importante. Já que Deus não aceitou a minha oferta, eu vou matar o meu irmão. Porque eu é que sou importante, eu é que sei. E diferente do seu irmão obstinado e rebelde, né? Abel era obediente. E ele lá em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, ele é citado já no começo. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas, embora há muito esteja morto. Ainda fala por meio do seu exemplo. Caim, totalmente diferente de Abel. Nós e nossos filhos somos geração de Caim ou geração de Abel? Nós ficamos magoados. Como é que tem sido isso? Uma geração de Caim está se formando junto com a geração de João Batista. O joio e o trigo. Jesus já falou. O joio e o trigo vão crescer juntos. Alguns estão construindo sobre a rocha. Alguns estão construindo sobre a areia. Jesus já falou. Quem somos nós? Quem são nossos filhos? Caim mata seu irmão. 1 João 3:11 diz assim. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Quem odeia seu irmão é assassino. Se eu odeio meu irmão, eu sou Caim. Eu não sou João Batista. Eu tenho que amar. Esse é o mandamento, é isso que eu tenho que obedecer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. E por fim, a obediência ela é uma prova da fé. Não adianta você dizer que você é obediente ou você dizer que você tem fé. Se você tem fé e não obedece, você não tem fé. Hebreus 11 também vai falar que Noé, por exemplo, ele foi obediente no meio de uma geração completamente incrédula e a condenou por meio da sua obediência. Porque onde não fazia nenhum sentido construir um barco daquele tamanho, ele foi lá e obedeceu a voz de Deus, sem saber direito o que ia acontecer. Deus mandou, ele fez. Abraão, várias vezes, o pai da fé, Deus mandou ele sair da terra dele sem dizer muito bem o que ia fazer. Ele foi. Deus mandou ele sacrificar o próprio filho e ele fez. E ele quase sacrificou. Ele, dentro do seu coração, já tinha feito, porque ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. Eles eram obedientes, não importava se não fazia sentido. Nós somos obedientes ou somos questionadores? Nós somos pais que ensinam os filhos, os discípulos a serem obedientes? Ou nós temos levado eles para o inferno? Deus continua o mesmo. Deus não muda. E é assim que a nossa fé ela é provada, aprovada. E é assim que nós demonstramos o nosso amor. Obedecendo. É a forma de mostrar que a gente ama a Deus. Obedecendo. Não adianta dizer que ama se não obedece. E se isso te causou algum desconforto, porque tem algumas palavras que a gente fala, não sei se eu queria estar escutando isso, não sei se eu concordo muito, se isso te incomodou de alguma forma, gostaria de convidar todos nós a fecharmos nossos olhos nesse momento, para a gente pedir para que o Espírito Santo nos mostre aquilo que é verdade. Sempre quando a gente escuta uma pregação, a gente precisa pedir para o Espírito e para a palavra testificarem dentro do nosso coração. Não engolir tudo com farinha, mas perguntar ao Senhor, é verdade isso? A tua palavra diz isso mesmo? E buscar e procurar, pedir que o Espírito Santo nos modifique para que a gente seja obediente à palavra de Deus. Reflita agora por um momento se a rebeldia, ela já encontrou lugar dentro do seu coração. Se você tem dificuldade em obedecer ao Senhor. Se você é daquele que gosta de questionar, que não se sente confortável com a palavra obediência, mesmo que seja para Deus. E vamos pedir para que o Espírito nos ajude a lembrar em que momento foi que a gente passou a acreditar que a nossa ideia, o nosso pensamento é mais importante do que as ordenanças de Deus? Quando foi que nós passamos a ficar ofendidos com a correção de Deus? Quando foi que nós passamos a negligenciar a nossa responsabilidade em inculcar a lei do Senhor nos nossos filhos? Em que momento foi que nós passamos a considerar menos importante ensiná-los a obediência? E por que isso aconteceu? Enquanto nós ouvimos essa canção, faça essas perguntas para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, quando foi que eu caí nesse ciclo de desobediência? Deixei meus filhos ultrapassarem os limites, eu mesmo não obedeço, eu não sou uma pessoa obediente, eu sou rebelde, eu sou desse obstinado, Senhor. Eu quero saber do que eu penso, o que eu penso é que é verdade. Fala, Espírito, eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser rebelde, eu não quero ser obstinado. Eu quero demonstrar o Teu amor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero ser uma carta viva que possa ser lida, porque é limpa, limpa do eu, limpa do meu ego, cheia do Senhor. Olha o Espírito Santo nesse momento.
Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Teus pés.
Vamos nos colocar em pé nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser filhos obedientes. Nós queremos sim amar a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos obedecer, porque nós entendemos que a obediência é a prova de fé e é a prova de amor que o Senhor deseja muito mais do que o nosso trabalho, do que o nosso serviço, do que os nossos dízimos, muito mais do que qualquer coisa que nós podemos fazer. A maior prova de amor que nós podemos Te entregar é essa, e nós queremos, Espírito. Por isso nós pedimos, muda a nossa mente. Muda a nossa mente. Assim como diz na Tua palavra, nós levamos cativo todo pensamento até que se torne obediente a Cristo. Levamos as nossas ideias, levamos a nossa mente cauterizada, cativa, presa diante da obediência de Cristo. Tu és o nosso Senhor. Nós precisamos de ajuda para lembrar disso. Nós precisamos de ajuda para obedecer, mesmo quando nada faz sentido. Espírito, nos ajude a lembrar que a Tua voz fale claramente ao nosso ouvido. Obedeça, obedeça, obedeça. Eu oro nesse momento por nós, Pai, Senhor, que o Senhor derrame uma graça sobre nós, misericórdia sobre nós. sabedoria. A tua palavra diz que o Senhor não nega e dá deliberadamente a sabedoria a todo aquele que te pede. Nós pedimos, por favor, nos dê sabedoria, Senhor, para criar nossos filhos como João Batista, para criar nossos filhos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para alimentá-los com a tua palavra e para tirá-los da dieta da Babilônia, para tirá-los da dieta desse mundo, para separá-los, santificá-los para o Senhor, para chegar diante de ti, Senhor, sem vergonha nenhuma, porque nós fizemos o que o Senhor nos ordenou fazer, inculcar na mente dos nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque temos falhado tanto, Senhor, como pais e mães, entregando nossos filhos de bandeja para esse mundo, entregando o que nós temos de mais precioso, que é eterno, que são os nossos filhos, para trabalhar para o diabo, Senhor. Por favor, tem misericórdia e nos perdoa. Você, querido, que é pai e mãe e se identifica com isso, peça perdão ao Senhor. Peça perdão sinceramente. Senhor, eu falhei, eu errei. Eu tive preguiça de criar meus filhos. Eu tive preguiça e coloquei na frente da TV. Eu não queria. Eu nem vi o que estava assistindo. Eu nem sei o que, que eles veem. Eu nem sei o que eles jogam. Eu não sei com quem conversam. Perdão, Senhor. É nossa responsabilidade. O Senhor confiou a nós. Perdão. Nós nos comprometemos a fazer diferente daqui para frente. Nós nos comprometemos a fazer diferente daqui para frente, Senhor. Por favor, nos dê sabedoria. Nos dê o pulso firme necessário para criar os limites que eles precisam para seguir o seu caminho quando nós não estivermos mais junto. Nos dê sabedoria, Senhor, para criar uma geração que te louve, que reconheça seu valor, que te ame acima de tudo, que tenha a tua palavra acima de tudo. É nossa responsabilidade, Senhor. Nos ajude, porque é algo tão difícil, Senhor. É uma responsabilidade tão grande, mas nós não abrimos mão, Senhor. Não abrimos mão de entregar para o Senhor nossos filhos, as flechas que o Senhor colocou na nossa aljava. Oh Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor ainda tem misericórdia de nós, e porque graças à tua misericórdia o Senhor ainda fala conosco e nos corrige enquanto é tempo. O Senhor nos chama a atenção enquanto há tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua correção nos traz sabedoria. Nós te amamos muito, Senhor, e queremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana.